Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Olá, eu sou Mônica Tati e trago um pequeno resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Hoje vamos destacar debates sobre desmatamento, a preocupação com a saúde mental das mulheres e o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O Brasil tem condições de atingir as metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, combatendo o aquecimento global e as mudanças climáticas. Essa é a avaliação de órgãos governamentais de monitoramento e controle ambiental. O tema foi debatido na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. E o repórter Nilton Araújo acompanhou a audiência.
Dados oficiais mostram que, de 2015 para cá, houve diminuição de 12% no desmatamento ilegal na Amazônia e em torno de 40% no Cerrado. Ainda assim, o desmatamento do Cerrado é proporcionalmente maior do que o da Amazônia. Os principais responsáveis pelo desmatamento são a pecuária, a produção de grãos, o garimpo ilegal e a especulação sobre imóveis rurais, de acordo com participantes de audiência pública da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. Para que as taxas de desmatamento continuem caindo, o coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, René Oliveira, diz o que é preciso.
É o engajamento institucional, tá, de todas as instituições públicas envolvidas, do terceiro setor e do setor produtivo, justamente para que todos nós possamos olhar com esses mesmos olhos, tá, que é a necessidade de desenvolver alternativas e de sustentabilidade ambiental e, obviamente, com isso também a sustentabilidade econômica.
Apontado como o grande vilão do desmatamento, o setor agropecuário se defende. João Carlos de Carli, assessor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, aponta caminhos.
Conseguir pegar e fazer uma melhoria de pastagem, a quantidade de carbono que vai ser estocado na raiz é gigantesco. Se você conseguir fazer uma melhoria do rebanho que você tem, você colocar uma genética melhor, você está conseguindo colocar muito mais carne, muito mais animal por hectare. Se você consegue fazer uma melhoria num plantio de soja, num plantio de milho, onde você consegue colocar mais grãos por área, você está melhorando muito, porque você não precisa fazer abertura de novas áreas. Mas nós precisamos de tecnologia, e que essa tecnologia consiga chegar ao setor agropecuário.
Já Cláudio Almeida, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ressalta a importância de se manter as florestas.
A floresta, ela é um gerador de benefícios, seja protegendo, gerando água, seja protegendo e evitando emissão de carbono, você tem questão de biodiversidade, então você tem que encontrar mecanismos de compensação, né, mecanismos que possam economicamente ser valer a pena manter essa floresta em pé.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional vai continuar discutindo o combate ao desmatamento ilegal em novas audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
A violência doméstica, a culpa e a não realização das expectativas impostas às mulheres são algumas das causas do adoecimento mental feminino. Esse tema foi debatido em audiência pública conjunta das Comissões de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos da Mulher. De acordo com a doutora em psicologia, Valesca Zanello, coordenadora do Grupo de Pesquisa Saúde Mental e Gênero da Universidade de Brasília, a forma de agir dos homens faz com que o Brasil seja um dos países do mundo onde mais se matam mulheres. As pressões sofridas pelas mulheres geram transtornos de ansiedade e depressão, entre outras doenças, segundo a professora. Valesca defende que é necessário discutir um tipo de masculinidade agressiva que não só faz as mulheres adoecerem, como também faz com que as principais causas de morte entre os homens sejam os homicídios, acidentes de carro e suicídios. Valesca Zanello destaca que não se pode falar em saúde sem debater a saúde mental.
Por exemplo, um alto índice de medicalização das mulheres por psicotrópicos, principalmente antidepressivos e ansiolíticos, uma média de 70% a 75% de consumidoras distribuídas pelo SUS desses medicamentos são as mulheres, isso é invisibilizado. A gente tem o problema da violência contra as mulheres, o Brasil é o quinto país em feminicídio, como um fator de adoecimento, o que tem sido principalmente reificado no serviço de saúde mental.
Como formas de ajudar na manutenção da saúde mental das mulheres, Valesca Zanello propôs a construção de creches para que elas possam retomar a vida após a maternidade e o debate da questão de gênero nas escolas, para que meninos e meninas tenham outras perspectivas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca as pressões sofridas pelas mulheres.
As mulheres têm muito sofrimento psíquico. Primeiro que são silenciadas pela sociedade sexista, machista, misógina. Ao mesmo tempo, as mulheres muitas vezes são consideradas coisas, são coisificadas. Isso significa que nós não temos espaço para vivenciar a nossa própria humanidade.
Segundo a Érica Cocai, a culpa é usada como instrumento de dominação. A sociedade culpa as mulheres pelos erros dos filhos, pela própria violência que sofrem e até pela pouca representatividade na política, afirma a deputada, o que gera um grande sofrimento mental. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para o câncer de mama metastático, ou seja, aquele que se espalhou para outros órgãos do corpo. Segundo a autora da proposta, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, houve um grande avanço recentemente com uma terapia genética especial para os casos mais graves de câncer de mama. No entanto, as pacientes do SUS não têm acesso a esse tipo de tratamento. A relatora na Comissão de Seguridade Social, deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, destacou a importância da atualização constante das estratégias para o tratamento do câncer de mama e uterino.
O progresso da ciência se dá a uma velocidade espantosa e é essencial a atenção para que os recursos promissores, não apenas para curar a doença, mas para propiciar a sobrevida mais longa, estejam acessíveis para todos.
Apesar de ter votado favoravelmente ao projeto, o deputado Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, considerou a proposta redundante. Segundo ele, a lei já obriga ao SUS a atender integralmente toda a população.
Nós temos é que garantir maior diagnóstico precoce. Agora, garantir que terá direito ao medicamento quem tem câncer metastático, para mim, é uma redundância, ela não muda nada da política que aí está. Ela não tem nenhum impacto na política do câncer de mama ou de qualquer outro, ou de qualquer outra localização.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e ainda será apreciada pela de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada por todas, pode seguir diretamente para o Senado Federal. Você está ouvindo o resumo das comissões, o trabalho das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O programa vai ao ar na Rádio Câmara, em Brasília, na página radio.câmara.leg.br, na rede legislativa e também nas rádios parceiras em todo o Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto que altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A proposta permite que os guardas também possam ser chamados de policiais municipais. Por acordo entre os parlamentares, a votação do projeto deverá ser realizada esta semana. Ouça mais detalhes na matéria de Paula Bittar.
Na audiência, especialistas, representantes de guardas de diferentes cidades e de outras instâncias ligadas à segurança pública apresentaram argumentos contrários e favoráveis à proposta. De um lado, especialistas e parlamentares favoráveis ao pleito das guardas municipais argumentaram que a categoria já exerce o poder de polícia e que a nova denominação não afetará em nada as competências e atribuições das guardas. Do outro lado, os especialistas e deputados contrários à proposta argumentaram que o texto seria inconstitucional, pois a Constituição estabelece que a segurança pública é exercida pelas polícias federal, civis e militares, além dos corpos de bombeiros militares. De acordo com o texto constitucional, as guardas municipais são destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações das cidades. Um dos receios é que a mudança no nome abra brecha para que os guardas municipais passem a reivindicar direitos e prerrogativas de policiais, que vão desde regras para porte de arma a planos de carreira e aposentadoria especial. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal negou a extensão de aposentadoria especial por meio de mandado de injunção às guardas municipais. O entendimento que prevaleceu foi o do ministro Roberto Barroso, de que mesmo que as guardas municipais exerçam atividade de risco, risco, elas não integram a estrutura da segurança pública prevista na Constituição. O deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, também acredita que a alteração do nome dependeria de mudança na Constituição.
Não cabe à legislação ordinária ir além quando a Constituição Federal não autoriza ir além. A norma é uma norma de boa intenção, mas lamento que ela seja absolutamente incompatível com o texto constitucional vigente.
E o relator do projeto, o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, acusou as polícias de se posicionarem contrariamente ao projeto por ciúmes.
Ciúme é um negócio complicado, meu Deus do céu. Quanto mais policial, melhor. Nós temos mais bandido que efetivo de polícia.
A mudança no nome já vem sendo feita no país de maneira individualizada, a depender da vontade das prefeituras dos municípios. Em alguns casos, o judiciário foi acionado e proibiu a modificação. Foi o que aconteceu em São Paulo em 2017, quando a justiça concedeu liminar proibindo o então prefeito João Dória de modificar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O vice-presidente dos Correios, Cristiano Barata, disse aos deputados das comissões de trabalho e de legislação participativa que não haverá demissão de funcionários da empresa este ano. Segundo ele, a ideia é apenas abrir um novo plano de demissão incentivada. Em audiência pública na Câmara, os deputados questionaram o vice-presidente sobre partes de um documento que foi publicado na imprensa e que prevê demissões e o fechamento de mais de 500 agências. A matéria é de Silvia Munhato.
Cristiano Barata disse que a ideia é otimizar a rede de agências, mas no fim do processo, os postos de atendimento seriam ampliados, de 12 mil para 15 mil. Ele lembrou que os postos podem ser agências próprias, terceirizadas ou convênios com prefeituras, por exemplo. Edilson Neri, da Associação Nacional das Empresas de Comunicação Segmentada, afirmou que a direção dos Correios está sucateando a empresa, sem realizar concursos há 7 anos para poder privatizar o serviço.
Os carteiros estão fazendo dobra. As entregas estão acontecendo de forma alternada e os clientes estão indo embora porque não tem qualidade na entrega. Não se faz qualidade da entrega se você não tem quem o faça, porque hoje a empresa está à mercê e na mão da vice-presidência financeira. É o financeiro que diz o que tem que ser feito, o que tem que ser feito nessa empresa. Não há nenhuma ação concreta em relação à melhoria dessa empresa se o financeiro disser, olha, se pode fazer ou se não pode fazer.
Os trabalhadores reivindicaram que o governo faça aporte de recursos nos Correios para fortalecer a empresa. Muitos afirmaram na audiência que a empresa só não vai demitir este ano porque a lei eleitoral não permite. O deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, defendeu a aprovação de um projeto de lei que prevê o uso exclusivo dos Correios pelos órgãos públicos.
Segundo os cálculos, aproximadamente 20 bilhões por ano aumentaria a arrecadação dos Correios. Isso, com certeza, é um passo importante para poder viabilizar a situação financeira e econômica dos Correios.
Cristiano Barata disse que a direção da empresa não descarta um pedido de aporte de recursos para a União. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Em audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, trabalhadores do setor portuário cobraram do governo federal uma solução para o Portos, o Fundo de Previdência Complementar da extinta estatal Portobras. O repórter Ralph Machado acompanhou o encontro.
Com cerca de 10 mil participantes, o Portos está sob intervenção desde 2011 e corre o risco de liquidação extrajudicial por falta de dinheiro para cumprir suas obrigações. A principal queixa é com as dívidas das empresas patrocinadoras, as companhias docas. Nilde Sampaio, funcionário há 36 anos da Companhia Docas do Rio de Janeiro, resumiu a situação.
O Portos foi instituído em 79 pela Portobras. A Portobras foi criada pela União. A União publicou uma lei extinguindo a Portobras. E durante a década toda de 90 até 2003, 2004, na verdade, o Portos sobrevive com as patrocinadoras não pagando, pagando quando querem, e os participantes obrigados a pagar porque vinha descontado do seu contra-cheque. Os patrocinadores estão sendo tão omissos quanto as autoridades governamentais.
A audiência pública foi proposta pelo deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo.
A única medida possível para poder efetivamente equacionar esse problema do Portos é cobrar do governo para que ele faça a sua parte, comece a liberar pelo menos parte daquilo que deve, que, como já foi dito aqui, não é favor nenhum, é dívida que o governo tem e que são dívidas, aliás, de valores muito significativos.
João Paulo Papa sugeriu aos trabalhadores que peçam o apoio de parlamentares e pressionem o governo, a fim de que as patrocinadoras quitem os débitos com o Fundo de Pensão Portos. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado.
Acaba aqui o resumo das comissões desta semana, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Mônica Tati e até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.